Hoje é sexta-feira e a gente discute muitos temas numa sexta-feira. A gente pensa um pouquinho de como é que foi a semana, mas como pensar uma vida inteira? Muitas vezes as pessoas reclamam de que suas condições lhe impedem de fazer certas coisas. Num país onde existe carência de quase tudo, às vezes a gente tem carência de dar um sentido na vida. E para falar um pouco sobre esse tema, que já vou explicar para você do que eu estou falando, meu caro ouvinte, eu vou conversar com o doutor Luiz Cieto. Ele é doutor em Direito, doutor em Enfermagem, é pós-doutor em Direito da Saúde pela USP, vinculado à Universidade de Bolonha, na Itália. Ele também tem cidadania italiana. Mas quem é o doutor Luiz Cieto? É um dos fundadores do curso de enfermagem da Unicamp. Ele, inclusive, vai dar uma palestra no Instituto Adventista do Paraná. E nós vamos conversar com este pesquisador brasileiro que dormia nas ruas em São Paulo e durante o dia, quando jovem, estudava na Biblioteca Municipal da capital paulista. Ele passou no vestibular. E ele vai contar um pouquinho para nós de como que a educação tirou ele das ruas e o transformou num grande pesquisador brasileiro. Um dos fundadores, como eu coloquei para vocês, do curso de enfermagem na Unicamp, que é uma das universidades públicas mais importantes do país. Doutor Luiz, bem-vindo ao estúdio da CBN.
Muito obrigado, boa tarde. Como é que foi? Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar aqui.
Como é que foi essa trajetória entre um jovem que estava nas ruas a se transformar num pesquisador importante como o senhor?
Bom, pode parecer intrigante, mas o problema está relacionado à família, inicialmente. A minha vida familiar foi muito rigorosa. Meu pai era um indivíduo que, um autodidata, ele não tinha nenhuma formação acadêmica, mas era um indivíduo que lia muito e passava para nós este costume salutar de ler. Ele lia sobre tudo, sobre economia, sobre política, sobre religião. Mas meu pai era muito estrito na questão da disciplina e até um pouco violento, apesar de ser um cristão, mas quando havia qualquer peraltice dos filhos, das crianças, todos apanhavam. E quando um apanhava, todos apanhavam juntos.
Independente de quem fosse cometer esse ato que ele não gostasse.
Independente de quem fosse o culpado da traquinagem, né? E com o tempo eu fiquei um pouco revoltado e decidi sair de casa. Fiz o meu planejamento. Meu pai era ferroviário da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, da Paulista. E eu conhecia bem todos os trâmites da Paulista. Então, como ingressar na estação ferroviária sem ser barrado, quais eram os caminhos e as alternativas para entrar, como fazer para ficar dentro do trem de forma clandestina, como foi a minha, e fui embora para São Paulo.
Saiu de Paulista ou para São Paulo?
Fui de São Carlos, que era a cidade onde eu morava, para São Paulo. Ao chegar na Estação da Luz, foi aquele grande choque, né? Aquela multidão, aquele...
Quantos anos o senhor tinha?
Eu era um pré-adolescente. E ao chegar ali, eu verifiquei que o mundo não era aquilo que eu pensava, não. Porque eu fui em busca da liberdade, em busca do progresso. Eu queria ser livre, né? E ao chegar em São Paulo, sem família, sem conhecidos, sem amigos, sem dinheiro, eu tive que ir para a única solução viável que eu descobri, que era a vida nas ruas, nos bancos de jardins, nos veículos velhos abandonados pelas ruas. Até aprendi a fazer um bom relacionamento com os guardas das construções e consegui dormir muitas vezes em prédios em construção. E em São Paulo eu realmente sofri muito.
Uma pergunta, isso foi em que ano que o senhor...
Isso foi na época em que eu estava mais ou menos com 16 anos, por aí.
Isso é 1900 e...
Vamos fazer, hoje eu estou com 81, teria que fazer os cálculos.
Ou seja, mais ou menos uns 56 anos atrás.
Pois é, e quando eu cheguei em São Paulo, eu encontrei um rapaz, um adolescente também, de nome Daniel, e travando conversação, cheguei à conclusão de que nós estávamos na mesma situação. Ele também estava no olho da rua. E também tinha os mesmos problemas que eu tinha em relação à família. E passamos a conviver nas praças e a estudar juntos meios de sobrevivência na grande selva de pedra que é São Paulo. E não posso deixar de mencionar que tivemos até que recorrer ao furto de pão, de leite, que era deixado nas janelas das casas, e que em direito se chama de furto famélico, que não é apenado, não sofre nenhuma pena, porque é para sobrevivência, né? E depois de muitas lutas e de procurar trabalho, de procurar um lugar para morar, nós acabamos indo parar lá em Santo Amaro para tomar banho na represa, e enquanto a gente aguardava a roupa que a gente lavava lá na represa também, a gente tinha que ficar sem roupa lá escondido, né, até que secasse a roupa. E depois a gente voltava para o centro, que era o nosso habitat, né? E para ir até lá Santo Amaro e voltar, a gente pegava a carona dos bondes. Naquela época havia os bondes em São Paulo, né? A gente pegava o bonde aberto, que tem aquele estribo, e que passava o cobrador da frente para trás, a gente ficava lá atrás. Quando ele chegava perto da gente, a gente pulava com o bonde andando e esperava o próximo bonde. E fazia, repetia a operação.
E até fazer o caminho todo.
Em trecho, até chegar lá em Santo Amaro, né? Mas nós queríamos encontrar um emprego, nós queríamos trabalhar, nós não queríamos viver na rua como a gente estava vivendo, porque era inclusive uma vida de alto risco. Nós convivíamos com marginais, com drogados, aquela molecada fumando, não só fumando, como também cheirando cola e coisas desse tipo. E com o tempo nós acabamos procurando também uma igreja. A gente tinha na vida familiar recebido orientações religiosas, evangélicas, e a gente procurou a igreja. Nossa igreja era a Igreja Adventista, e fomos até a Rua Taguá, onde está até hoje a Igreja Central de São Paulo, né? E pensando talvez em conseguir algum abrigo, mas lá nós não conseguimos ficar, porque não era permitido ficar morando lá dentro da igreja, né? Embora houvesse um irmão que morava no porão da igreja, e ele era eletricista, encanador, e se condoeu da nossa situação e disse: olha, vocês venham aqui depois das 22, porque o zelador mora aqui no fundo da igreja. Quando ele estiver dormindo, eu deixo vocês entrar. Vocês pulam a cerca aqui, a grade, né? E vocês vão posar aqui. E nós posamos algumas noites lá no porão da igreja. Mas uma noite nós chegamos lá, e quando a gente estava pulando a grade, apareceu o zelador, que chegou mais tarde aquela noite, né? E nos pegou em flagrante. E nos pôs para correr, acabou a alegria, voltamos para a rua. Depois nós conseguimos lá próximo também, no bairro da Liberdade, uma pensão que era de um senhor de cor, senhor forte, e ele era funcionário da prefeitura de São Paulo. E ele se orgulhava do cargo, né? Ele dizia assim: eu sou funcionário da prefeitura. E conseguimos levá-lo na conversa, e ele deixou a gente morando lá uma temporada. Depois de algumas semanas, ele falou: mas vocês vão pagar ou não vão pagar? Porque a gente ia dando uma desculpa e tal. Daí ele disse: vocês têm que pagar aqui, senão vocês têm que ir embora. Aí nós falamos: bom, então vamos fazer acerto de conta. Quanto é que nós devemos aí? Ele pegou um papel lá e disse: bom, são tantos dias, tanto, o total é tanto. Aí nós falamos: ah, muito bem, senhor. O senhor pega esse papelzinho, pendura aí, que a gente logo vai voltar aqui para acertar a conta. E naquela noite nós fugimos lá da pensão, mas não conseguimos pagar, né? Depois de algum tempo, nós fomos até o Hospital das Clínicas de São Paulo, à procura de emprego. E naquela época eu já tinha feito um curso de auxiliar de escritório, e eu pensava em trabalhar lá no escritório, né? Mas chegando lá, eles disseram: olha, auxiliar de escritório não precisamos, não, mas tem um cargo aqui que está vago, é de atendente de enfermagem. Falei: mas o que é atendente de enfermagem? Não sei o que é isso. Daí ele explicou que era um profissional que tinha treinamento em serviço, não era curso, não era nada, era apenas um treinamento em serviço, e que fazia os serviços básicos de higiene dos pacientes, transporte interno dos pacientes em macas, em cadeiras de roda. Nós falamos, tá bom, então vamos aceitar esse cargo, né? Ele disse, mas tem que fazer um teste psicotécnico também, além da entrevista e da seleção em geral. Fizemos o teste psicotécnico e no dia aprazado nós voltamos e o psicólogo que fez o teste disse, olha, infelizmente vocês não passaram.
Por quê?
Mas como não passaram? Vocês têm um problema psicológico aí que não dá para vocês trabalhar aqui no hospital, não. Mas nós, precisando do emprego, argumentamos, né? Dissemos para ele, pois bem, então se nós temos algum problema aí, o senhor nos encaminha, porque aqui tem o Instituto de Psiquiatria do hospital, então o senhor nos encaminha para lá para um diagnóstico e tratamento também, né? Daí ele falou, bom, vocês voltam amanhã. No dia seguinte nós voltamos, falou, olha, houve um ligeiro equívoco aqui, vocês passaram, sim. Daí nós fizemos o curso de treinamento de serviço, passamos a trabalhar lá, e aí foi o início da nossa vinculação
à enfermagem,
à área de saúde e à enfermagem. Depois disso eu consegui uma bolsa e fui fazer a faculdade de enfermagem, depois fiz a minha pós-graduação e acabei ingressando para a área de ensino na Unicamp. E o meu colega, o Daniel, também progrediu na vida e durante a pós-graduação de enfermagem havia uma disciplina de psicologia e a professora fez um teste vocacional com os alunos da pós-graduação e disse que nós tínhamos também habilidades, aptidões para outras profissões na área de ciências humanas, inclusive direito. E daí eu resolvi fazer direito, fui até a Faculdade de Direito da USP, lá no Largo São Francisco, em São Paulo, e tomei todas as informações e estudei sozinho. Não fiz cursinho, eu estudei durante 6 meses, consegui passar, e daí então ingressei também na área de Direito, simultaneamente com a área de Saúde.
Aí o senhor estudou na Biblioteca Municipal.
Na época da nossa vida de menino de rua, nós usávamos aquele jardim que tinha em volta da biblioteca ali na Consolação, e durante a noite a gente dormia ali, e durante o dia a gente entrava na biblioteca e ia para o setor de jornais e revista para ver se tinha algum emprego lá no jornal. Aproveitávamos para fazer leituras também, porque nós havíamos aprendido com nosso pai a importância da leitura, né? E a gente conseguia até ler os clássicos da literatura brasileira, Machado de Assis e outros. E ali na biblioteca também tem um departamento de música, de discos, uma discoteca. E a gente também ia lá para ouvir música clássica. Era um caso interessante, né?
O senhor estava então num lugar, num ambiente que tinha uma educação que muitas poucas pessoas frequentam, mas que foi na prática a grande orientação que o senhor teve.
Exatamente. Também nós frequentávamos as sessões de música clássica e de ópera da Rádio Gazeta. Naquela ocasião, tinha um programa de auditório gratuito. Como era gratuito, era conosco mesmo, né? Era ali que a gente precisava. E assim foi essa fase, até que a gente passou para a segunda fase. Agora com emprego, agora estudado, e daí então começamos a nossa vida na
academia. Quando o senhor, duas perguntas, uma de curiosidade. O senhor voltou a ver sua família, o senhor voltou a ver seus pais depois, porque depois de ter saído de casa, o senhor fez uma carreira, uma vida profissional. E uma segunda pergunta, como foi encontrar na educação, no estudo, na busca de uma solução para a vida, essa saída das ruas? Qual o grande exemplo que fica para o senhor disso tudo? O que ficou de forte dessa experiência?
Olha, apesar dos pesares, nós agradecemos muito a nossa família. Porque o meu pai, além de ser um leitor assíduo, contumaz, ele passava isso para nós. E nós tínhamos aquelas reuniões de família diárias, com leitura da Bíblia e outras leituras sadias. E com aquele hábito de leitura do meu pai, eu também adquiri o mesmo hábito, e daí o desejo de prosseguir na carreira dos estudos, na educação, da formação acadêmica e tudo mais. E isso realmente foi a grande salvação nossa, mesmo estando com aquela vida de menino de rua. Nós poderíamos ter sido um marginal. Esse era o caminho mais fácil. Entretanto, nós conseguimos sobrepor e ultrapassar essa fase difícil por causa da leitura, por causa da educação que recebemos e também por causa dos estudos que nós tínhamos tido em casa, né?
A enfermagem, para te fechar um pouco a nossa conversa, a enfermagem é uma área de conhecimento do Brasil importantíssima quando se fala de saúde pública no país, mas muito pouco divulgada. E ela tem toda uma ciência por trás dela. A gente fala, fala do hospital, fala do médico. E esquece da figura do enfermeiro, que em alguns momentos dá um suporte muito maior à saúde pública do que o próprio médico em si.
É verdade.
Como é que foi o desenvolvimento de um curso de enfermagem na Unicamp? Como é que se chegou a ter a possibilidade de uma das maiores universidades brasileiras criar o curso de enfermagem, do qual o senhor foi uma das peças mais importantes?
Eu entendia que as oportunidades aparecem e que nós devemos estar preparados para aproveitar as oportunidades. Durante todo o tempo em que eu estudei, na graduação em enfermagem, na graduação em direito, eu pensava sempre no progresso, numa carreira acadêmica, e foi assim que eu fiz a pós-graduação, mestrado, fiz também doutorado em livre docência na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e estando preparado para ingressar na carreira de docência universitária, a universidade surgiu quando eu estava lecionando na Universidade de Mogi das Cruzes, como professor da Faculdade de Enfermagem que existe lá. Eu soube que a Unicamp estava interessada em abrir o curso de enfermagem. E estando lá na Unicamp, eu procurei o diretor da Faculdade de Ciências Médicas. Naquela época era o professor Pinotti, José Aristademo Pinotti, que foi deputado, foi secretário da Saúde, secretário da Educação de São Paulo. E o professor Pinotti me explicou que a estrutura organizacional da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp já previa em suas normas e regulamento o oferecimento de 3 cursos: Medicina, que já estava funcionando, Saúde Pública, que seria um curso especializado, e Enfermagem. Já havia previsão regulamentar. Então ele se interessou e, analisando o meu currículo, já com doutorado, com livre docência, e ele então me convidou para ir para a Unicamp, falou com o reitor, que naquela ocasião era o professor Zeferino Vaz, fundador da Unicamp, e então eu comecei a trabalhar na Unicamp, com a incumbência de organizar e implementar o curso de enfermagem, que seria um dos 3 cursos da Faculdade de Ciências Médicas.
Doutor Luiz, uma última pergunta. Se o senhor fosse dar um recado para quem hoje acha que a vida está extremamente difícil e que acha que não tem possibilidades, para uma sociedade que olha às vezes para os meninos de rua e pensa que o destino deles está traçado porque estão nessa condição, qual o recado que o senhor daria?
Primeiramente, valorize a vida familiar. Ouça os seus pais, ouça a sua mãe, os conselhos que eles dão. Seja persistente nos estudos. Estudar, educar-se, é fundamental nesta vida de tanta concorrência. E persistir. Mas, acima de tudo, e mais do que qualquer outra coisa, eu devo confessar que essa minha vitória não é minha. Essa é uma vitória que Deus me deu. É uma graça divina ter ultrapassado essa fase de perigo de menino de rua, com toda a permanência nos princípios recebidos na minha família, e conseguir chegar ao ponto que eu cheguei. Então, persistência, confiança, amor a Deus amor à família, esses são ingredientes e requisitos indispensáveis para o sucesso na vida.
Dr. Luiz Cieto, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN e por ter vindo aqui ao estúdio da CBN Maringá.
Muito obrigado, foi um prazer, sucesso aqui no seu trabalho e também na sua área acadêmica, né, de ciências sociais.
Muito obrigado. Eu conversei, tive a honra de conversar com o Dr. Luiz Cieto, ele é um dos fundadores do curso de enfermagem da Unicamp, tem uma trajetória fantástica de vida que a gente pôde conhecer um pouco mais aqui na CBN. Ele é doutor em enfermagem, doutor em direito, pós-doutor em direito à saúde pela USP e com vínculo à Universidade de Bolonha. Ele, inclusive, tem a cidadania também italiana e está fazendo hoje uma palestra no Instituto Adventista do Paraná. Vai falar na semana de enfermagem que o Instituto IAP está desenvolvendo, está promovendo.